Estimadas amigas, caros amigos, como estamos numa fase de muitas experimentações, de processamento, da incubação, elaboração de experiências diferentes, de modificação de alguns roteiros e metodologias para uma maior proficiência nos resultados, na realização das tarefas, no desempenho dos papéis que temos que exercer na vida de terceiros e terceiras uns dos outros, e a nossa instituição está sempre passando por esses períodos de reciclagem, de renovação. Então nós vamos oferecer de modo excepcional, assim como no domingo passado Eugênia fez uma incorporação, começando com a canalização suave, passando em alguns momentos a uma psicofonia parcial, depois uma psicofonia completa, e mais trazendo evidências de mortalidade da alma e concomitantemente exalando energia de amor muito forte para a plateia presencial e a distância que nos acompanhava, sobremaneira nosso núcleo central em Aracaju. Hoje nós estamos trazendo, por orientação dos nossos esclarecedores, os nossos mestres espirituais desencarnados, um modelo do que tem acontecido com muita frequência nos últimos meses em nossas reuniões mediúnicas chamadas solenes, ou reuniões mediúnicas de esclarecimento, ou palestras mediúnicas inspiradas e intuitivas. É interessante porque eles me colocam numa situação, como vocês vão ver, essa gravação foi feita nessa madrugada de sábado 7 de dezembro, em que eu dormi na noite de sexta para sábado, estou ainda nesse estado, apenas 4 horas e 15 minutos, trabalhei com a cabeça o dia todo, não é? Apesar de estar ainda no período de mais de 2 meses nos Estados Unidos da América, com 1 mês antes do evento da ONU e 1 mês e 10 dias após o evento da ONU, 1 mês e 1 semana aproximadamente. Então, apesar disso, estamos com todas as atividades em caráter contínuo de realização e outras tantas, sobremaneira, de reavaliação e modificação de roteiros, como até agora a construção do nosso auditório, que vai já está em processo de encaminhamento. A terraplanagem foi terminada, nós estamos em breve começando a edificação dos primeiros tijolos, metaforicamente falando. Então nós estamos trazendo para vocês a maior parte dessas palestras solenes ou palestras mediúnicas de esclarecimento. Eles me colocam num ponto, eu falei sobre ter dormido 4 horas e 15 minutos, é porque o nível de concatenação das ideias é visivelmente conduzido por eles e por elas. Eles me colocam num ponto específico de estar alterado de consciência, em que eu não incorporo ou não psicofono um espírito especificamente, mas uma pléiade deles se ajuda reciprocamente, pelo menos é assim que eu percebo, para que o trabalho saia mais enriquecido e parlamentar, como se fosse um trabalho coletivo. Isso vocês vão perceber. Essa palestra vai ser publicada para vocês, em vez de ser uma solene de terça-feira ou de quinta-feira, porque, apesar de muitas delas, não só porque o público é menor nessas reuniões fechadas, é exclusivo, por exemplo, para pessoas que compõem as nossas reuniões mediúnicas, em Aracaju são apenas 200 pessoas, então, e fora de Sergipe, menos pessoas ainda, mas elas são publicadas depois de nossa fanpage do Facebook, nosso site na internet, etc. E muito embora, por exemplo, nessa semana nós atingimos 3 milhões e 500 mil pessoas só com as publicações do Facebook, e isso oscila de 1 milhão e meio a agora até 3 milhões e meio, normalmente oscila por volta de 2 milhões e meio de pessoas. Então, alcançadas são indivíduos apenas, não é uma pessoa que voltou a acessar, não, são indivíduos diferenciados, 2 milhões e meio de pessoas normalmente, e nessa semana 3 milhões e meio. Mas nós julgamos esse tema tão importante, a orientação, eu vou dizer exatamente o título que os espíritos pediram para colocar, orientações para pais, professores, psicólogos e conselheiros espirituais. Há tantos assuntos enriquecedores desse tema para conduzir o caráter e a personalidade de nossos filhos e filhas, educandos, educandas, pupilos, pupilas, atendidos, atendidas, inclusive controvertendo certas linhas mestras da psicologia e da pedagogia, por exemplo, quando vais falar principalmente no assunto fale da atitude, mas não do caráter da personalidade do menino, da menina, do adolescente ou do adulto, não interessa, ou de nós mesmos. Na autoeducação que temos que empreender vida fora quando atingimos a plena adultidade, o tema foi tão importante, tão rico, e como a palestra de domingo, ela é uma prerrogativa para que a pessoa possa frequentar a mediúnica de enfermagem da semana, as mediúnicas chamadas no meio clássico de desobsessão, nós julgamos por bem, a pedido dos nossos orientadores espirituais, como disse, trazer a público aqui na nossa reunião mediúnica de domingo. É uma reunião mediúnica também, só que nós denominamos sagrada por haver a bênção dos Cristos ao final. Então, nós pedimos a todos que aproveitem essa experiência, porque apesar dessas palestras mediúnicas depois costumarem, essas, por exemplo, que são de muito maior influência dos espíritos e de interesse geral coletivo para as massas, elucidando pontos difusos ou mesmo controvertendo e aprimorando, supraordenando o que é dito pelas maiores sumidades de psicologia e pedagogia, por isso que são grandes mestres espirituais, não sou eu falando, como vocês verão, esses assuntos, essas palestras são publicadas depois no site, no Facebook, mas as pessoas não têm muito tempo para parar e ouvir, geralmente assistem, ouvem, por exemplo, o nosso núcleo central, apenas aqueles mais dispostos, mais disciplinados para reouvirem ou até o que já assistiram presencialmente, se foram ao auditório da nossa sede em Aracaju ou assistiram à distância pela internet, mas é um grupo fechado, só para quem acompanha as reuniões mediúnicas de enfermagem. Mas publicamos, quando tem esse caráter de interesse geral. Mas foi de tal modo importante que nós consideramos que todos os componentes de nossas reuniões mediúnicas deveriam assistir, ouvir essas ponderações dos nossos benfeitores espirituais que misericordiosamente nos concedem suas enxertias sagradas para que nós potencializemos o aproveitamento das nossas interações com filhos, filhas, pupilos, discípulos, etc, etc, etc. E principalmente com nós mesmos, nós mesmas, com nossos guias espirituais, para também sermos bons alunos, alunas deles, delas. Nós trouxemos então para cá, a fim de que um número maior de componentes das nossas reuniões mediúnicas de enfermagem, por considerarmos isso de interesse sagrado, muito sério, principalmente no que tange a filhas e filhos, atendidas em consultório. Aliás, o que é menos sagrado ou mais sagrado? É ser pai e mãe ou ser professor de multidão? Como acontece com muitos que fazem aconselhamento espiritual, são professores ou professores de adolescentes e crianças, mas vamos considerar que o mais sagrado é o de ser pai e mãe. Partimos desse ponto para elastecermos a temática, expandirmos, dilatarmos os assuntos com diversos parênteses que vão sendo abertos e fechados para voltar ao final de forma muito elegante por parte dos amoráveis orientadores espirituais para um encerramento muito pragmático, cheio de uma abordagem, cheia de dicas, uma ventilação das temáticas de excelente nível em assuntos importantíssimos para os nossos corações, nossos destinos, nossas almas, nossos caracteres, nossos karmas e dos nossos amados, de vermos linhas de eventos felizes para nós e os nossos entes queridos. Então nós trouxemos a pedido deles, pedimos então a gentileza especial de compreenderem que essas gravações são feitas como melhor prefiro, não sendo visto. A única pessoa que acompanhou foi Delano. Eu ligo apenas o aparelho gravador e me concentro no fluxo que eles passam de pensamentos. E o que eu imaginava que seria uma gravação de 5 ou 10 minutos converteu-se numa aula magnífica sobre, para nós, pais, mães, professores, professores, psicólogos, psicólogas, orientadores e orientadoras espirituais, uma aula excelente para todos, todas nós que temos esse encargo seríssimo sobre as nossas mãos e de que nós daremos contas e sobre os nossos ombros, sobre as nossas almas, sobre as nossas consciências, que nós daremos contas, e já estamos dando contas, quer percebamos ou não, mesmo aqueles que não têm essas funções, não claramente na vida de algumas pessoas, todos somos mestres e mestras nas vidas uns dos outros, quer percebamos ou não, sejamos muito instruídos ou não, Lembremos do que disse, já citamos algumas vezes, Masaharu Taniguchi, o fundador da linha de pensamento Seishon no Ye, a linha japonesa que se expandiu celeremente no século XX. Todas as criaturas, não pessoas, todas as criaturas são nossos mestres e mestras. São Francisco de Assis aprendia até com os passarinhos. Nós temos que estar atentos a observar os sinais de Deus em tudo que nos cerca. As provas da magnanimidade e sabedoria divinas são imensas. Então o que nós fazemos é isso. Para mim é um grande espetáculo da amorosidade e da sabedoria dos mestres e mestras. Ia falar com um amigo apenas, liguei o gravador, Delano estava comigo, mas apenas isso, a luz da sala, o gravador ligado, a mesa limpa, e sai todo esse fluxo magnífico de orientações, de instruções para todos nós. Me coloco como a primeira pessoa a recebê-las, para que nós efetivemos, potencializemos, otimizemos, maximizemos o aproveitamento de nossa interação com aqueles por quem somos responsáveis, quer o percebamos conscientemente, quer não, quer fujamos dessa responsabilidade, ou até vejamos, mas não estejamos cumprindo de acordo, a contento da perspectiva e segundo a avaliação desses nossos mestres e mestres do plano sublime, e não conforme convenções da Terra, acadêmicas, morais, de ambientes religiosos ou familiares, com suas pressuposições doutrinárias, de culturas familiares ou de culturas nacionais ou de grupos linguísticos. Tudo isso é tratado nessa reunião, que seria, não é, dos bons espíritos para nos orientarem sobre o assunto, que poderia ser publicado numa solene ou nas reuniões de terças e quintas-feiras fechadas. Depois seria publicado ao grande público, mas nós gostaríamos de trazer a lume agora, dentro dessa metodologia que foi estabelecida pelos nossos mestres, de se a mediúnica de enfermagem é algo tão grave como o laboratório, há precondições metodológicas importantes, precondições indispensáveis a serem atendidas. Então a pessoa tem que estar presente nessa reunião sagrada da reflexão, da oração, da ministração do passe, etc. Muito bem, depois disso, essa reflexão é merecida e necessária para todos nós. Nós precisamos de ouvir isso. Acredito que todos nós precisamos de assimilar muito desses conteúdos. Recomendo a todos, a todas, que aqueles que sentirem que o assunto é mais pertinente a si, eu diria, quem não sentir que é pertinente a si pode estar um pouco falto de percepções sobre suas responsabilidades, porque acredito que seja dirigida essa mensagem a todos, essa aula a todos. Então ninguém fica assustado pela massa de informações muito rapidamente entrelaçada por eles, mas com clareza, com bastante brilho. O Espírito Eugênio diz que o principal responsável foi o Dr. Temístocles, o desencarnado psicólogo e psiquiatra, e com uma habilidade extraordinária analítica para dissecar assuntos complexos e trazê-los de modo didático para uma compreensão clara de todos nós. E todas nós também. Então, aqueles que perceberem que estão assoberbados pela quantidade de ideias interessantes e que precisam meditar um pouco mais em torno delas, essa palestra vai ser publicada, como essas solenes especiais costumam ser. É óbvio que quando acontece na hora a reunião sagrada, como agora vocês reunidos presencialmente em Aracaju, que é um grupo de algumas centenas de pessoas, ou em núcleos menores, como aqui nos Estados Unidos, em Connecticut, ou em Recife, ou em São Paulo, há grupos menores, obviamente que existe naquele momento uma energia, a egrégora, uma psicosfera, ou uma alma de grupo, uma superalma ou supermente que é formada, sem contar toda a assistência de benfeitores e técnicos espirituais, especialistas, peritos em organizar as energias para que nós possamos absorver com uma profundidade e qualidade aquilo que está sendo expendido a nosso benefício. Mas mesmo assim, há um benefício, e nós depois temos acesso ao arquivo, todos terão acesso a esse arquivo, e podendo baixar em seus computadores, ouvirem calmamente, pararem, ouvirem parando, fazendo anotações, etc. E isso vai ser publicado a posteriori. O importante é que hoje aproveitemos nessa primeira exibição, première exhibition, né, na primeira exibição dessa palestra, que foi gravada em áudio. Na verdade, é como eu prefiro, pelo meu perfil. Eu sei que muitas pessoas acham estranho dizer isso, mas é isso mesmo. Pelo meu perfil reservado, eu prefiro fazer esses transes isolado, sem ser visto. Gravo minha voz porque é como eu tenho que me comunicar. E como sou mais psicofônico do que psicográfico, falando fica muito mais claro, inclusive porque a transmissão das ideias pelo tom de voz, pela cadência da fala, pelas interpolações de temas, pelos parênteses que são abertos, pela informalidade com que nós comunicamos os assuntos, pelo colorido da fala humana, que é diferente de um texto morto, entre aspas. Então, sem dúvida alguma, comunicação muito mais efetiva. Eu lamento apenas que é por isso que, quando vou incorporar publicamente, eu peço para diminuírem-se as luzes assim eu ficar menos visível para a incorporação propriamente, ou a psicofonia completa, para sermos mais técnicos. Nesse caso, não houve incorporação ou psicofonia completa, mas houve um fluxo inspiracional de tal modo claro que eu percebi que estava num transe intermediário, para que mais de um espírito simultaneamente e alguns alternando se pudessem falar. Se eu estivesse sob efeito de um apenas, de modo mais exclusivo, ficaria difícil eles falarem em parlamento. Então, o guia espiritual Eugênia, que está em sinergia comigo, que é responsável pela gerência das minhas energias e do meu psiquismo em sinergia com ela, abre o meu psiquismo para que diversos amigos e orientadores espirituais venham apresentando suas opiniões e dando os coloridos diversificados para a temática. Mas o maior responsável, de fato, hoje, por essa exortação ao cumprimento no nível ótimo das nossas responsabilidades como pais, professores, mães, professoras, psicólogos, psicólogas, orientadoras espirituais, essa proposição foi mais do espírito do Dr. Temístocles, ou Temístocles, como queiram chamar, para que, e com muitos toques de alguns momentos à distância de Matheus Anacleto, alguns toques aqui ou ali, muitos não, alguns toques de Matheus Anacleto, mas principalmente Temístocles e o Espírito Eugênio, que nunca está ausente de todo. Ela vai nos conduzindo porque ela vive em sinergia mental comigo, na condição de a responsável pelo meu mandato mediúnico, ou mediunato, como se chama tecnicamente no meio espírita kardecista. E nós, como não somos espíritas kardecistas, mas cristãos espíritas, somos de uma corrente de pensamento livre, nós chamamos isso de sinergia mental do guia espiritual com o médium de interesse coletivo, aquele que está trabalhando com os interesses coletivos, que está trabalhando com massas de pessoas e de interesses diversos para o bem comum, que um indivíduo, um ser humano encarnado, não teria condições de administrar sozinho. Então, por isso acontece essa sinergia, também chamada por André Luiz Chico Xavier, mandato mediúnico ou mediunato. Divirtam-se, desfrutem esse momento espetacular. E digo porque eu me beneficiei junto, que isso eu quero dizer, falo sem pudor nenhum, porque não se trata de algo que eu produzi, eu fiz, eu canalizei, eu apenas exteriorizei o que eles desejavam que fosse falado, ainda que no exato momento não ficasse claro o que eu estava falando, porque ou eu prestava atenção no que eles queriam que eu dissesse, ou prestava atenção em, por exemplo, ver a expressão espacial de Eugênia, ou o professor que estava exatamente aquele que estava por detrás conversando comigo. Então eu entrei num fluxo de inspiração deles e trouxe para vocês, a pedido deles, essa publicação que consideramos eles e eu de suma importância para nossa edificação e melhor aproveitamento de nossas existências, da influência que exercemos nas vidas uns dos outros. Quer percebamos que existe esse vetor de influência, quer não percebamos. É bom então que, sabendo que somos influenciados e influenciadores uns dos outros, que nós verifiquemos a qualidade da influência que exercemos sobre terceiros, porque isso voltará inexoravelmente na direção das nossas vidas, dos nossos destinos, porque estamos no universo de interdependência, de entrelaçamento de almas e de linhas de eventos. Felicidade e paz em todos os sentidos, e exalemos para que possamos trazer de volta, ainda que essa proposição de felicidade e paz tenha que atravessar conflitos. Temos que resolver o que está mal resolvido dentro de nós, temos que enfrentar com os nossos entes amados questões delicadas, para que juntos, de mãos dadas, espiritualmente e até fisicamente, se necessário for, trafeguemos para níveis mais altos de consciência, de sentimento, de valores, de finalidades de vida. Fico muito feliz de partilhar essa palestra que se segue, mas, como disse, como foi feita aos moldes de uma palestra mediúnica e não propriamente uma palestra sobre inspiração mais leve, sou sempre orientado por eles em atividades públicas, mas essa há uma influência muito maior, como agora mesmo, nesse introito para a palestra, acontece a mesma coisa. Vocês não terão oportunidade de ver a minha imagem, mas isso é completamente secundário. As pessoas poderão abrir os olhos e acompanhar imagens de descanso nos telões durante a exibição, a primeira exibição, ou mesmo quem estiver assistindo depois nas diversas, pelos diversos meios de publicação, pela televisão, a transmissão via satélite, o site, a fanpage, etc. Mas também para quem estiver assistindo no dia 8 de dezembro, que é o que foi, que será o dia da primeira exibição dessa gravação importante, essa aula gravada em áudio. Então, é secundário ver em mim, não é? Eu sou apenas um canal. O que importam são as informações. Se eu pudesse, a todo momento, fazer isso debaixo de luz e para que as pessoas acompanhem o gestual, eu faço quando é possível. Mas não sendo possível, como foi hoje, vai o áudio com a mensagem, que é o que importa. Se eu estou aparecendo ou não, isso é extremamente, extremamente secundário. É totalmente, vou dizer minha opinião, totalmente desimportante. Pode ser até um elemento que atrapalhe, porque o que importa não é a pessoa do canal, e sim a mensagem que é canalizada, se é da faixa de sabedoria ou não. Se nos agrega valor ao nosso crescimento e felicidade pessoais e dos nossos entes amados, ou das pessoas por quem nos sentimos responsáveis, ou não. Isso é o que importa. Não se é esta pessoa ou aquela outra que está falando, preciso ver essa pessoa. Nós nem vemos a pessoa, vemos o corpo da pessoa. Ou o perispírito, se estivermos desencarnados. Vejamos ideias, vejamos sentimentos, vejamos valores. Vejamos, entre aspas, percebamos e vivamos aquilo que é essencial para todos nós, o que nos conduz à bem-aventurança proposta por Nosso Senhor Jesus, a felicidade geminada à paz, aquilo que nos realiza em profundidade, aquilo que nos faz mais seres humanos, aquilo que nos faz, portanto, mais pacíficos, viver a experiência da paz, pacificadores, portanto, não necessariamente sem enfrentar conflitos, sem facear até severamente ou energicamente quando necessário, mas pacificar no sentido de trazer o equilíbrio dinâmico, faceando conflitos e contradições normais, as enantiodromias da vida, os processos de polos de opostos que naturalmente existem na existência humana, no universo como um todo, mas vivendo esse equilíbrio dinâmico, de buscar a transcendência pela combustão dos conflitos, buscar a superação de nós mesmos e a convicção e compromisso com as nossas convicções, para que nós tenhamos a persistência até o fim de seguir os nossos ideais, porque, como disse nosso Mestre Senhor Jesus, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, serão salvas. Um beijo no coração de todos e todas. Muito saudoso, já há muito tempo fora do Brasil e de minha terra, Aracaju. Beijo no coração de todas e de todos. Benjamin Teixeira de Aguiar e amigos espirituais. O que você falou sobre os cursos de paz, né? E a educação dominante, a orientação dominante para a questão de lidarmos com filhos ou educandos, não só filhos e filhas, mas também alunas e alunos, de nós reforçarmos a atitude, o comportamento correto e não fazer uma crítica à pessoa. Por exemplo, eu sou bem mais contrário à ideia de não fazer esse elogio à pessoa e só ao comportamento. Não, o elogio tem que ser feito à pessoa também, à dignidade dela, no sentido de valorizar, não a adulação barata, não aquele espírito motivacional, muito piegas, você vai conseguir, você pode qualquer coisa, eu que acredito em você, fica um blá 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 que a pessoa não sente, não acredita, e a criança ou adolescente, pré-consciente ou inconscientemente, captam. E, inclusive, nem sempre, por ser pré-consciente ou inconsciente, nem sempre interpretam como sendo meu pai ou meu professor, minha mãe ou minha professora está mentindo caridosamente para me ajudar. Às vezes ela pensa, poxa, minha mãe, meu pai acreditam tanto em mim e eu sou essa coisa defeituosa, esse ser deficiente, né? Então, é bem verdade que em muitas situações nós devemos reforçar que estamos orientando e sugerindo uma administração e um governo do comportamento, das atitudes. Isso é muito importante. Sempre é o mais importante, porque a melhor forma de nós educarmos e administrarmos a nossa própria psicologia, no sentido interno, no sentido de atitudes mentais, posturas, posições a respeito de situações, de eventos, de como avaliamos, interpretamos pessoas ou crises existenciais ou finalidades para a vida, o que seja, a melhor forma de, em nós mesmos ou em terceiros, nós avaliarmos o que existe dentro de nós ou dentro do outro ou da outra é o retrato, o reflexo no comportamento, na conduta desses elementos. Se não existe uma reflexão fiel ao que nós supomos haver dentro, provavelmente estamos equivocados, pelo menos em termos de percentuais de existência daquele traço que julgamos enxergar em nós mesmos ou no outro. Eu não posso dizer, fulana é uma pessoa muito corajosa e as atitudes não revelam coragem. As atitudes falam muito mais do que uma pessoa é, do que o que ela pensa que seja ou que outros esperam ou pensam dessa pessoa. O comportamento sempre revela muito mais. Não revela tudo, porque muito valor no indivíduo, muitos atributos, muitas características, muitas boas tendências, tendências fáceis de serem desenvolvidas, ou seja, a tendência de um valor, o valor está fácil de ser aflorado, fácil de ser aflorado, só precisa ser trazido à tona por um esforço do indivíduo e de seus tutores, educadores, pais, etc. Terapeutas, orientadores espirituais, etc. Então, existe também aquilo que não está no comportamento, mas que pode ser entrevisto nas entrelinhas, se é que nós podemos assim falar, do olhar, do gestual da pessoa, das suas não falas, por isso entrelinhas, de como ela está falando sobre alguma coisa, de como ela está reagindo. Uma criança pode reagir de modo agressivo e estar muito assustada, ou uma criança pode agir de modo agressivo, mas ser só uma máscara comportamental, porque ela é educada numa cultura ou familiar, nacional ou de, por exemplo, profissão que instile agressividade. Vamos imaginar, nos Estados Unidos é uma cultura muito agressiva, assertiva, é uma pátria líder de combate, de guerra mesmo, obviamente, apesar de sob regência de um sistema democrático muito eficiente, etc, etc. Mas existe isso. Uma família de pessoas muito agressivas, empresárias, por exemplo, ou mesmo pessoas que trabalham com atletismo, com artes marciais, vai ser muito comum que se estimule um comportamento agressivo nas pessoas e ela pode desenvolver isso porque a cultura doméstica, profissional ou cultural, falando da nação, etc., estimulem. Ou mesmo de grupos linguísticos, né? Nós neolatinos, por exemplo, tendemos a experiências e comportamentos mais subjetivos ou nos dedicarmos a perspectivas mais subjetivas, mais intuitivas, mais artísticas, mais espirituais do que os povos teutônicos e anglo-saxões, por exemplo, por exemplo, falando de Alemanha, países circunvizinhos dos grupos linguísticos, né? A Alemanha e países que utilizam o alemão em suas diversas versões, que existem aí sei que eu posso falar assim, versões, estou falando livremente, eu sei que os linguistas falariam com mais precisão, mas assim como existe o alto alemão de Berlim, que é utilizado em sala de aula, na Alemanha inteira, nas redes de televisão, na imprensa, também utilizado na imprensa da Suíça, da Áustria, o alto alemão ensinado nas escolas, na Áustria, na Suíça, na própria Alemanha. Mas existe um alemão específico utilizado na Suíça, que é chamado o alemão suíço. Existe um alemão próprio, é como se fosse um dialeto da Áustria, o alemão vienense, por exemplo, e dentro da própria Alemanha, a poucas dezenas ou algumas centenas de quilômetros de Berlim, há diversas formas de alemão, de expressões do alemão, e por conta de serem nações de culturas antiquíssimas. Tanto a Alemanha, a Áustria, a Suíça tem 4 idiomas oficiais atualmente, só para a gente ter uma ideia sobre isso, que uma nação com 4 idiomas oficiais, é impressionante isso. Pequena, e com poucos milhões de habitantes, que eu lembre, a Suíça deve ter por volta de 6 milhões de habitantes, isso é uma informação que não é segura, isso é fácil pesquisar na internet. A Alemanha é muito mais povoada, com várias dezenas de milhões de habitantes, né? Então, voltando a... Mas porque eles tinham uma tradição milenar de feudos, de pequenos principados, a Alemanha então foi por muito tempo esfacelada em principados, ducados, etc., pequenos reinados, e lá vai. Mas assim como existe tudo isso, e nós precisamos gerenciar essas tendências, o comportamento da pessoa, parece que ela é agressiva, ela não é. Ela só é objetiva, lógica e pragmática. Ela, na verdade, é pragmática e para um brasileiro pode travar contato com um americano, julgar que ele é agressivo e ele só é pragmático. Apenas ele tem a cor mental americana que dá uma ideia de agressividade para o brasileiro, que transforma sua agressividade em, por exemplo, ataques cínicos e de desdém e de humor de baixo calão, etc. Isso pode ser visto para um americano como vulgaridade, como dissimulação ou postura, vamos dizer, pouco elegante, moralmente até, ou imoral, ou amoral, quando a pessoa está sendo agressiva, a versão brasileira, por exemplo. Então existem nuances aí complexíssimas. Por isso que isso só nos aspectos sociais, psicológicos, culturais, agora históricos, antropológicos, como falei aqui da origem, né, do povo alemão, etc., e criando dialetos e culturas locais por causa disso, e aquele isolamento tão grande que existiu durante os 1000 anos de obscurantismo medieval. Então imaginemos se formos pensar nos elementos genéticos e os elementos espirituais daquela consciência em processo evolucional que está ali, reencarnada, e que, portanto, vai, de algum modo, manifestar esse seu histórico evolutivo, esse seu histórico de existências passadas, contrariando elementos genéticos, quando não, antes mesmo do elemento genético, que pode contrariar também, pode atrair elementos genéticos de acordo com essa sua tendência. Então, gametas específicos de seus pais são atraídos a uma fertilização recíproca. Lá vai. Aquele óvulo especificamente da mãe amadurece para descer pelas trompas de Falópio, que tem aquela coisa de aquele óvulo especificamente amadurece e desce. E a atração de um espermatozoide específico de seu pai por uma questão automática, energética, de isso que parece meio fantasioso ou superlativo para uma pessoa que não conhece o assunto, não só pode ser ajudado, como André Luiz Chico Xavier fala, de situações em que o espermatozoide específico por um técnico geneticista da espiritualidade estimula um certo gameta masculino a ter mais dinamismo na sua, vamos chamar assim, seu nado no útero feminino, na direção, né, na corrida na direção do óvulo, mas também o próprio espírito que está em processo de reencarnação entra imediatamente em sintonia com um espermatozoide, um conjunto de espermatozoides que tem mais a ver com sua natureza. É como estação de rádio, frequências eletromagnéticas. Nós emanamos nosso psiquismo determinadas ondas que podem não ser só eletromagnéticas. Eletromagnéticas são apenas um espectro, um campo de manifestação ou de irradiação dessas dimanações do nosso ser. A gente vai essa questão de que tudo está em forma de vibrações, não é? Assim como o som, a luz, etc. Também as ondas eletromagnéticas estão dentro de um grande espectro maior de tudo que vibra, ou que tudo que se manifesta em ciclos, né? Não vamos entrar nesse pormenor, no futuro nos revelará muita coisa importante. Mas, com relação à educação de filhos e de educandos, no trato, e com nós mesmos, devemos prestar atenção. Não todas as crianças. A gente volta àquela utopia perigosa e injusta. E psicologicamente errada, por um sentido que não vai ter os efeitos corretos. E espiritualmente incorreta, por isso imoral. nós dizermos aquele princípio utópico da tábula rasa, de Jean-Jacques Rousseau. Não, a criança é uma tábula rasa, é a educação, é a sociedade que a envenena, vicia, instila ideias equivocadas sobre o que seja o mundo, a relação dela com as pessoas, etc, etc. Nem podemos ter essa visão idílica de que a criança é pura por excelência e o universo social, cultural, familiar, etc., é que a tornam alguma coisa específica. Nem, por outro lado, dizer que tudo é o genético, como nós temos uma tendência atual, no nosso atual momento, né? Estamos agora em 2003, é uma tendência muito forte ao reducionismo, e a ideia de dizer que nós somos apenas o conjunto de características genéticas, inclusive que induzem o nosso comportamento a ser assim ou assado, etc, etc. Estudos de gêmeos univitelinos são levados ao correr de décadas a reforçar essa tendência, etc. Lembremos o que eu disse há pouco, não é desmerecer a importância dos genes, porque os próprios genes podem ter sido atraídos. Um gene recessivo, por exemplo, o sujeito nasce completamente diferente do restante de irmãos biológicos por par de pai e de mãe, não meios irmãos, ou seja, com 100% de semelhança genética, em tese, mas ele atrai genes recessivos porque seu próprio psiquismo, muito diferente do psiquismo de seus irmãos, ou de sua consciência, ou seu espírito, ou sua alma, como queremos chamar, atrai um gene recessivo muito raro dentro dos gametas, aqueles 500 milhões de espermatozoides que, em média, um homem despeja no útero de uma mulher durante a ejaculação, e aquele gameta específico feminino, óvulo da mãe ou da futura mãe, que ele atrai a descida, o amadurecimento de outros óvulos, para que surja aquela química psicológica, química genética, vamos usar aqui bem livremente, viu, amigos? Eu estou falando em termos metafóricos, analógicos, aquela química genética própria que vai ser uma luva. Nunca é uma luva perfeita, mas uma luva para a introdução da mão de uma alma, da manifestação do ser. Vai encaixar como a luva, uma mão, o ser espiritual ao ser físico do corpo, que tem uma personalidade própria, condicionada geneticamente, e também é passível de receber induções culturais pela educação, etc, etc. Cultura em todos os sentidos, né? Até a mídia, etc, etc. Bem, então se costuma dizer que, ou de um lado, caímos sempre nos extremos opostos, né? Ou tudo é genes, tudo é educação, tudo é espiritualidade. Dificilmente os reencarnacionistas caem nesse barato, né? Sabem que ao reencarnar existem condicionamentos genéticos, alguns deles muito limitantes, como também situações, injunções, conjunturas, vamos dizer, não, nem conjunturas, circunstâncias estruturais dificílimas de serem tratadas e que ou estimulam o indivíduo a uma coisa ou travam-no completamente. É o caso, por exemplo, de uma deficiência genética programada, pedida por um espírito, para sofrer determinados freios e impulsos, ou mesmo freios para suas qualidades, a fim de desenvolver outras qualidades. É o caso de pessoas que desenvolveram muita inteligência, pedem certas defecções cognitivas num determinado momento do seu histórico evolutivo, numa certa encarnação, para que seja propelido esse espírito a desenvolver os sentimentos. Muitos caem nisso, outros acertam profundamente, mas alguma coisa é deixada como legado daquela encarnação para o histórico evolutivo de uma consciência que jornadeia, que está na trajetória aí várias existências sucessivas a caminho da eternidade. Muito bem, eternidade mesmo, além do espaço-tempo. Um dia nós sairemos disso. Mas, por enquanto, é só uma abstração. Não está no nível da consciência humana conceber o que seja a eternidade. Nós ficamos só à base de ideias, discussões vazias. Então, fica no campo da teoria pela teoria, a elucubração pela elucubração, pouco prática. Então, um dia vai acontecer, mas não nos interessa, porque no campo da consciência humana o espaço-tempo é importante para nós administrarmos, gerenciarmos o nosso processo evolucional. Então, é muito comum que se diga: ah, você educa, quando educar seu filho, você faça a crítica, a atitude, mas nunca a pessoa. tem algo muito importante a se dizer sobre isso. Nós devemos ficar muito atentos para oferecer aos nossos filhos isso que é dito pela psicologia e o setor pedagógico, não só voltado a professores, mas a pais também. Isso é importante. Não é um assunto tão comum, mas existem autores que propõem isso. Dois tipos de amor os pais devem apresentar. E acredito que os tutores e professores, quem se sente responsável por pessoas, não só crianças ou adolescentes ou jovens, adultos em faculdades, por exemplo, devemos todos apresentar. Um terapeuta, um conselheiro, etc. Devemos apresentar líderes de grupos. O amor indiferenciado para a criança é essencial isso. O pai deixar claro, a mãe deixar claro que a criança ou o adolescente será amada, serão amados independentemente do que venha fazer, do que seja. É o lado incondicional. É o amor, vamos colocar, chamo de amor, desculpem, eu usei a palavra errada. O amor condicional e o amor incondicional. Tem que haver uma declaração de amor incondicional, primeiramente. A ideia é dizer, se você parar na cadeia, eu continuarei amando você como meu filho, minha filha. E se podemos dizer isso, algumas pessoas com quem sentimos grande compromisso espiritual, alguns alunos, alunas, discípulos, discípulas, atendidos quando somos psicólogos ou conselheiros, etc., liderados quando somos líderes de um certo grupo, às vezes há compromissos de alma tão profundos que nós permanecemos ligados a essa pessoa, aquela outra pessoa, independentemente da conduta dela. Isso é mais comum em pais biológicos ou pais adotivos, não importa. Porque sempre ter filhos é um pouco uma loteria, não é? Não se sabe qual o espírito que vem. E esse compromisso deve ser perene, pelo menos o que diz respeito a uma encarnação. Não é considerado digno que a pessoa desista de amar seu filho ou desista de investir nesse filho, a não ser que o filho realmente não queira. E deixe claro isso, que não quer contato. Mas se o filho está aberto a contato e o pai ou a mãe falta com isso é uma falta. Uma falta grave. Então, a obrigação maior é dos pais com os filhos, não dos filhos com os pais. Quando está na Bíblia honrai pai e mãe, é porque é tão óbvio o pai e a mãe amarem seus filhos que a divindade, através de Moisés e aqueles intermediários, guias espirituais, anjos de guarda, como queremos denominar, julgaram completamente dispensável falar de respeitar uma criança, um ser que vem completamente indefeso, maleável, dependente. E o que nós cansamos de ver são abusos de todas as ordens perpetrados contra crianças, principalmente os abusos religiosos, espirituais, intelectuais, emocionais, cala a boca, aqui não é vez de criança falar, etc, etc. A religião que você vai seguir é esta e ponto final, ou você vai ter que seguir, quando seguir do trabalho, empresa de seu pai, ou então você vai ter que seguir a carreira de sua mãe, ou você vai matar sua mãe se você não fizer cursar essa faculdade, ou se você não casar com aquela pessoa. E são abusos espirituais da pessoa julgar que porque é pai e mãe deve determinar ou tem poder de condicionar o destino da pessoa. Nós, quando amamos, nos preocupamos, nós podemos ficar tristes e até declarar essa tristeza, mas ainda assim, apresentar o apoio incondicional ao fato de você tem suas escolhas. Eu posso não estar muito feliz com elas, mas são suas escolhas, principalmente quando se trata de um adulto. Mas nós devemos também deixar claro que existe o amor condicional, de dizer, mas eu vou, é claro, amar mais você. Existe uma parte psicológica, isso é uma questão de honestidade, de integridade. Eu vou querer um bem maior a você, eu vou ficar mais feliz com você, eu vou querer estar mais perto de você, eu vou ter mais orgulho de você. Em inglês existe inclusive uma palavra própria, desse orgulho positivo, né? Diferenciado do orgulho negativo, que é o proud. Então, pride, perdão. Então, o orgulho bom. Então, nós precisamos fazer um esforço. I'm proud of my gay son. Eu me lembro de uma vez, uma reportagem antiga, quando nos inícios dos anos 80, quando havia passeatas, quando as passeatas gays eram raríssimas, né? Aconteciam em São Francisco, em Nova York, olhe lá. Então, essa reportagem eu acessei no início dos anos 80, tive acesso a ela nos anos 80. Então, esse Pride, que é o orgulho positivo, que nós não temos a diferenciação em português. Sim, esse, eu vou ter satisfação, orgulho bom no sentido de estou satisfeito, satisfeita com o professor, com a professora, investir no aluno, e o aluno deu certo. O aluno aprendeu, assimilou e desenvolveu não só o conhecimento, mas desenvolveu talentos próprios, diferentemente até do que eu supunha que aquele aluno ou aluna tinha em si. Muito bem. E acontece muito mais com os pais, obviamente. Então, é como dizer, não podemos falar da pessoa, não podemos dizer, você não presta. Claro que não. Mas esse tipo de repreensão de educadores e psicólogos está certa. Dizer, lá vem você de novo, como sempre. Você sempre me decepcionando. De novo você com nota vermelha? Então, esse você e o erro, você não presta. Mesmo que não se diga, mas haja toda uma reação à conduta do jovem, da criança, do adulto. O adulto pode ser a nossa própria pessoa. Porque se nós fazemos isso com as crianças, os adolescentes, fazemos com nós mesmos. Ou atendidos, atendidas, alunos, alunas, adultos, adultas, nós estamos fazendo com nós mesmos. E devemos prestar atenção em como então estamos fazendo a reeducação de nossas pessoas, porque senão vamos ficar num ciclo vicioso de sempre atribuir responsabilidade a pais e professores do passado que não tinham o acesso, não tinham o acervo de conhecimento e esclarecimento que hoje nós temos condições de ter, porque nós recebemos alguma coisa de nossos professores, tutores e pais para fazer algo melhor à frente. Para fazer isso muito maior à frente. Nos reeducarmos e então reeducamos a nós mesmos no processo de educação de filhos, alunos, tutelados, mentoreados, etc. Ou mentoreadas, alunas, filhas, etc. Essa a postura controversa, esse é o ponto controverso, polêmico que nós gostaríamos de apresentar. Nós consideramos que não se deve só dizer, não, essa sua atitude foi errada, não foi você que é, não é você que é errado, é a atitude que é errada. No nível muito profundo, o nosso espírito é eterno. Muito bem, o nosso espírito vai mergulhar na eternidade, tem o potencial de todos os atributos da divindade, porque é assim que a divindade quer, que nós mergulhemos na perfeição um dia, que nós saiamos de um estado em consciência completa e pelo carreira evolucional jornadiemos em direção ao nível de plenitude de potências ativadas, não é? Mas é completamente descaridoso, injusto e não prático, mesmo dizendo contraproducente e descaridoso, anti-espiritual, se não dizer imoral, nós dizemos, por exemplo, vamos colocar uma situação caricatural para simplificar o que eu quero dizer por ser polêmico. Olha, todo aluno e toda criança tem o mesmo nível de inteligência. Apenas umas são mais esforçadas que outras. Isso é de uma injustiça cruel com crianças com deficiências. Isso é de uma perversidade sem tamanho com crianças com dificuldades cognitivas. Nós sabemos que existem condicionantes psicológicas, de tal modo determinados fatores são condicionantes que eles se tornam determinantes. Pode, por exemplo, o ambiente de tal forma condicionar uma pessoa que ela vai ter dificuldades estruturais em determinadas áreas. Não que nós vamos dizer, bater o martelo, ou a própria pessoa dizer, nunca mais vou tentar superar esse defeito. Não. Mas existem outros que são genéticos. Se isso veio do espírito, se isso foi trazido como um karma, se o fato é nascido numa situação em que sofreu traumas, isso não importa, o fato é que sejam fatores genéticos, culturais, sociais ou do próprio espírito que tem certas limitações, cada indivíduo em determinado ponto do seu histórico evolutivo tem um coeficiente específico, único, para desenvolver essa ou aquela qualidade, ou para não conseguir desenvolver essa ou aquela virtude. Isso tem a ver com respeito à vocação da pessoa, com respeito a talentos, capacidades. Nós, por exemplo, temos muita facilidade de perceber isso quando se trata de assunto físico. Nós entendemos, a pessoa tem uma deficiência cognitiva gravíssima, é uma pessoa portadora de deficiências cerebrais, para não dizer mentais, deficiências mentais relacionadas a traumas, traumatismos cranianos muito graves que lesaram certas regiões do encéfalo, etc, etc. Mas mesmo certos genes defeituosos que surgiram, ou que nós consideramos defeituosos por serem disfuncionais, tornam um adulto ou uma criança, desde a infância ou esse adulto, disfuncional para certas aptidões, certas mesmo ações comuns, não é? Como a fala. Nós não podemos dizer, deixe de ser preguiçoso, você que nasceu com a deficiência no cérebro, e fale. Existem diferenças de potencial intelectual, e mesmo que nós não fiquemos atreitos à visão clássica e, portanto, tosca e limitada de inteligência, só inteligência verbal, linguística e matemática, lógica, não são só essas duas inteligências. Existem, Howard Gardner foi o maior especialista atual e aplaudido no cenário acadêmico na área pela maior parte dos especialistas. Eu considero um excelente autor na área, que fala sobre as múltiplas inteligências, e ele chega a tipificar 9 categorias de inteligências. No final do século passado falava em 7, depois ele ampliou para 9, e ainda aventa aumentar um pouco mais essa quantidade da última vez que eu tive contato com material provindo de Dr. Howard Gardner, que, não me engano, se não me engano, britânico. Então, existem múltiplas inteligências. Nós não podemos pegar uma pessoa que tem aptidões à música, que é uma inteligência específica à inteligência musical, e torná-la a pulso um matemático ou um engenheiro excelente. Não só pela questão da limitação da inteligência, mas a coisa mais subjetiva, a coisa inicial maiúscula, a entidade abstrata ou o indefinível em palavras, mas que existe, isso é pragmático, nós observamos empiricamente em todos nós, a vocação. Para onde a alma ou a natureza de um indivíduo condula, portanto, para onde nós somos conduzidos a agir e a dedicar nossas vidas profissionalmente ou como função social. E isso deve ser respeitado, não só capacidades como talentos. Capacidades e talentos são uma coisa, tipos de inteligências que portamos, e as vocações, que são essas inclinações do coração para nos devotarmos a determinadas áreas. Lógico que quando amamos uma certa atividade, tendemos a nos dedicar mais a ela e desenvolver aptidões aí. Mas muitas vezes uma pessoa nasce sem aptidões e desenvolve por amor, mas não desenvolve tanto quanto outra, que além de amar, também tem talentos naquela área. Isso tudo tem que ser considerado. Então dizer, sua atitude foi errada, mas não você. Isso pode gerar angústia existencial numa criança, pode levá-la à sensação de impotência e frustração, e a sensação de estar sendo injustiçada pela vida, pelo universo, pelos professores, pelos pais. Porque, por exemplo, veja sua irmãzinha. Ela conseguiu ficar 2 horas sentada sem se distrair estudando. Isso é inteligência emocional específica, a capacidade de concentrar-se, de se concentrar, a capacidade de adiar gratificações. Não podemos fazer comparações de uma pessoa com outra, isso já é dito. Mas, pelo fato de não fazermos comparação de um com o outro, mas sim da criança com ela própria em anos passados, isso é uma recomendação já feita por especialistas, não podemos dizer que você não pode fazer uma crítica ao caráter ou à personalidade da criança. Errado. É esse ponto controverso que eu quero apresentar. Errado. Nós podemos chegar para a criança, a crítica, lembremos, não é ataque, dizer que você não presta, você não tem jeito, isso é um absurdo, isso é uma violência. Isso pode levar à destruição de uma pessoa, dependendo do grau de maturidade espiritual e psicológica que esse espírito traga de outras vidas, inclusive. Mas dizer, meu filho tem uma tendência agressiva muito forte. Não, sua atitude foi que foi agressiva, você não é agressivo. Não. Existem temperamentos, até geneticamente falando, fisiologicamente, quando tem mais hormônios sendo lançados à corrente sanguínea, mais testosterona ou androgênio de uma forma geral, a criança vai ser mais agressiva por natureza. O que nós devemos fazer? Você tem essa característica, agressividade, mais do que aquela outra pessoa. Geralmente mais em meninos do que em meninas. Embora a agressividade possa surgir em meninas, mas os hormônios do corpo masculino, no caso, hormônios masculinos que são mais produzidos no corpo de homens, sem dúvida alguma, propelem a uma agressividade maior do que a agressividade em pessoas que estão em corpos de mulheres. Porque os hormônios masculinos levam a maior agressividade. Não reconhecer isso é injusto com as pessoas. Exigir que uma menina seja tão agressiva como um menino, vamos nivelar, ou que um menino seja tão, vamos dizer, focado em seus sentimentos como uma menina, isso é injusto. O cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher, dizer que é tudo igual, isso é uma tolice. Não há diferença só anatomofisiológica de aparência ou apenas no aspecto das gônadas ou no aspecto sexual. O cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. A forma como o homem ou mulher operacionalizam seus cérebros é diferente. Os homens tendem a ficar mais num hemisfério cerebral do que em outros, as mulheres costumam ficar mais nos dois hemisférios cerebrais, por exemplo. Uma mulher consegue pensar, falar e sentir sobre uma coisa ao mesmo tempo, o homem ou pensa, ou sente, ou fala, com exceções de um lado e de outro. Inclusive para homossexuais, que complicam tudo nesse sentido. O caso homossexuais é mais complexo. Mas existem níveis mais sutis. Nós revelamos, temos que fazer um estudo de perfil psicológico de nossas filhas, nossos filhos, e sim falar de suas características, mas não para condenar, para dizer que é irresolúvel, inclusive para ajudar a criança, o adolescente ou a pessoa a gerenciar. De novo, você está com a atitude errada. Recorde-se que apesar de você ter essa tendência, não é certo você se entregar a ela. Vamos canalizar essa sua agressividade para uma arte marcial, para uma atividade esportiva, para uma atividade empresarial, para um perfil acadêmico. Faça esse. É melhor você procurar uma atividade, no caso, uma diplomação acadêmica que tenha mais a ver com o seu perfil de a disposição e dinamismo físico do que uma atividade ou disciplina de ação e conhecimento que digam mais, que exijam mais do indivíduo a introspecção não só introspecção, mas um trabalho de laboratório, de gabinete que exija que a pessoa tenha um perfil fleumático e não agressivo, um perfil mais, portanto, introvertido mais do que extrovertido. Pelo menos nesse aspecto, existem extrovertidos nos meios acadêmicos, de pesquisa científica, e que pessoas de gabinete, sim, como também há introvertidos em atividades públicas, que até exigem assertividade muito grande, que aí é onde está a canalização da agressividade construtivamente, por exemplo, uma das formas de canalização muito boa. Mas de uma forma geral, os extrovertidos são mais pragmáticos, os introvertidos são mais intelectuais ou são mais poéticos ou artísticos. Existem diversos temperamentos que, muito complexos, imbricam introversão com extroversão e agressividade com temperamento mais ameno e mais conciliador e mais integrador de posturas diversas, distintas de temperamentos no seio das relações interpessoais em que a pessoa seja lançada. Por circunstâncias da vida, por desígnio divino, por escolha dela mesma, uma combinação normalmente desses fatores ou desses vetores condicionantes de eventos, de uma linha de eventos na vida da pessoa. Mas acredito que é uma falha muito grande. Um pai, por exemplo, não percebendo que um filho ou uma filha, ou um professor, percebendo que uma criança, um adolescente, tem determinadas posturas que indicam uma falha de caráter, dizer, não é você que não tem a falha de caráter, você está com a conduta que revela mau caráter, não é você que não é mau caráter, não, há pessoas que têm tendência malevolente, há pessoas que têm tendência à mentira de forma maníaca, os mitomaníacos, há pessoas de fato pérfidas, por natureza, e nós podemos sentar e dizer, peraí, vamos verificar se isso é um aspecto circunstancial, uma máscara para ser aprovado pelo grupo, se há algo superficial que não é condizente com a natureza profunda desse espírito nesse estágio evolutivo em que ele está, com essa estrutura genética nesse corpo que apresenta, com as determinadas linhas de induções comportamentais do ambiente em que nasceu ou em que vive. Tiremos essa parte superficial toda e vejamos se de fato há traços. Uma pessoa que observe, que seja treinada a observar e que ou que ame muito alguém, ou as duas coisas, essa pessoa terá muito maior aptidão para enxergar o que está além da superfície. E se existe um traço de personalidade mais forte, e todos temos mais ou menos traços de personalidade ou personalidade de caráter para isso ou para aquilo. É indiscutível que há pessoas mais poéticas, mais líricas, mais emotivas, mais... E isso costuma ser muito atacado, desdenhado, menosprezado em nossa cultura. E nós supervalorizamos pessoas muito lógicas, muito racionais, só que já se sabe, de 20 anos para cá principalmente, que não é isso que faz uma pessoa, ou não é, né, definitivamente não é isso apenas que faz uma pessoa ser bem-sucedida em área nenhuma, nem mesmo nas lógico-matemáticas. Os grandes matemáticos ou as pessoas que trabalharam em áreas extremamente lógicas, como estratégia militar, ou a própria física, ou a própria matemática como ciência, foram pessoas muito intuitivas. Tiveram lampejos de intuição extraordinários que as fizeram avançar. Sejam equações matemáticas muito complexas, equações de física muito avançadas, sejam estratagemas de combate, portanto, de logística militar, extremamente vanguardistas, etc. Pessoas que têm intuições fortíssimas. Então, até na área lógico-matemática ou verbal-linguística, a pessoa tem uma imensa capacidade de articulação, etc. Mas, muitas vezes, o que mais dá destaque, o diferencial em uma pessoa com grande habilidade linguística, de grande articulação, capacidade de expressão, são outras percepções, intuições, leituras que a pessoa faz. Por exemplo, uma grande inteligência interpessoal ou intrapsíquica de ler-se, ler suas emoções, suas motivações, seus ideais, suas finalidades verdadeiras, não as declaradas, não as idealizadas pelo seu ego. Eu sou uma pessoa muito decente, só penso melhor dos outros. Essa tolice, essa falta de autoconsciência, e algumas pessoas fazem isso muito sinceramente, enganando a terceiros por consequência. Algumas de forma hipócrita, sabem que não é a intenção e declaram a intenção que não é verdadeira. Mas existem as pessoas que estão enganadas sobre si mesmas. Então, há, por exemplo, pessoas que são muito hábeis, um bom psicólogo, um bom professor, que porque se lê muito bem, lê também muito bem outras pessoas. Quem se lê bem vai poder ler bem os outros. Se a gente consegue enxergar nossas próprias falhas e qualidades com mais acerto, nunca vamos ver com clareza completa. Não existe isso no campo crepuscular das experiências subjetivas, complexíssimas, difusas, quando não mesmo movediças. E são do universo interno das nossas almas, das nossas emoções, nossos sentimentos, nossas opiniões, nossos valores. O que nós consideramos prioritário ou não, muitas vezes não temos acesso direto, não conseguimos enxergar com clareza, não registramos o que realmente achamos prioritário em nossas vidas. Podemos ter uma meta escondida de nossa mente consciente que rege nossas vidas e nós não percebemos. Por isso aquela pessoa que, meu Deus, mas tudo que eu quis foi só me esforçar para me dedicar a estudar, ela não consegue. Mas tudo que eu queria era apenas tratar bem aquela pessoa e salvar aquele casamento, eu não conseguia. Mas existe muitas vezes uma agenda diferente da nossa mente inconsciente, e quando nós não enfrentamos esse demônio, esse monstro, essa sombra dentro de nós próprios, o outro oculto, e que muitas vezes é apenas uma criança assustada ou um anjo que foi mascarado e parece outra coisa, porque nessa parte da repressão não está apenas o que é negativo, destrutivo, malevolente em nós mesmos, que culturalmente, psicologicamente, moralmente não aceitamos em nós próprios, mas também aspectos, características positivos de nós mesmos e que nós não conseguimos enxergar em nós mesmos ou mesmo em outras pessoas. Então, acredito que seja de suma importância que nós enxerguemos sim traços, características e ajudemos a criança, o adolescente, o pupilo, a tutelada, a pessoa que está sob nossa responsabilidade, ou o adulto, porque pode ser um adulto, uma adulta, que nos procura pedindo-nos auxílio para conhecer-se melhor, gerenciar melhor seus conflitos. Nós temos que ter a honestidade, a integridade, a lucidez e o conhecimento bastantes para dizer: Não se trata só de uma questão de comportamento, você tem que verificar qual é a sua natureza, quais são suas vocações, quais são seus talentos, onde estão seus defeitos, onde estão seus limites. Nós devemos condicionar nossas vidas, escolha de parceiros e parceiras para casamento, escolha de companheiros, companheiras para trabalho profissional, escolha de religião ou corrente de pensamento espiritual, que nós fazemos muitas vezes apenas arrastados de roldão por forças indutoras do destino, como se diz, porque nós não estamos conscientes de que vetores são esses, de que forças subliminares são essas a que nós não estamos dando a devida atenção, porque talvez estejamos no nosso ponto cego e não queiramos enxergar. Nós precisamos ter essa introvisão, essa percusciência, essa disposição e coragem moral de nos vermos como realmente somos, ainda que nunca nos vejamos na totalidade do que somos, porque é impossível. Mesmo para o ponto em que estamos. Como certa vez disse a orientadora espiritual Eugênia, recentemente ela tornou a voltar a falar, uma experiência, um evento, uma circunstância de vida só é completamente compreendida em retrospectiva, de uma ótica de retrospectiva. Quando nós avançamos 5, 10 anos, e quanto mais nós avançamos, mais podemos compreender aquilo que se passou. Isso acontece também em eventos históricos, não só na vida, nas biografias das pessoas, portanto no campo pessoal, mas também quando nós falamos de sociedades, comunidades, da história do nosso orbe inteiro, da civilização humana na Terra. Quanto mais um evento é antigo, mais nós temos elementos para avaliar o que estava acontecendo naquela época, um determinado evento histórico. Muitas vezes grandes eventos históricos ocorrem e na época ninguém se dá conta que é um grande evento histórico, não é? Aqueles filósofos gregos em Atenas, do século de Péricles, estavam lá um monte de homens altamente lúcidos, proporcionalmente para a época, algo impensável, uma prova do espírito que se manifesta em ambientes muito primitivos. E estavam lá todos, uma cidade de 70 mil, 80 mil habitantes aproximados. E observem, isso é Atenas, um ápice do seu crescimento, do ápice do seu sucesso, do seu êxito, do seu desenvolvimento, e o resto da humanidade de 250 milhões de habitantes aproximadamente, mais de 200 aproximadamente, não estava tendo notícia nenhuma do que estava acontecendo ali. Mas séculos foram se passando e nós vamos vendo o resultado do trabalho desses homens, mesmo que hoje nós só tenhamos fragmentos, porque muitos dos originais foram perdidos, e como se tratavam de cópias, né, vivíamos uma era pré-imprensa, pré-Gutenberg. E como muitas bibliotecas foram incendiadas, a mais famosa foi a de Alexandria, como todo mundo deve se lembrar, na época de Cleópatra, poucos anos antes do nascimento de Jesus, segundo dizem alguns historiadores, 1 milhão de livros foram perdidos, várias peças dramatúrgicas e peças filosóficas e de equações matemáticas avançadas de diversos autores gregos ou helênicos de um modo geral foram perdidas para sempre, nada por acaso, porque nós poderíamos, se tivéssemos isso preservado, nós teríamos um avanço tecnocientífico muito mais acelerado que tivemos, e poderíamos nos destruir no hecatombe nuclear, porque não estaríamos preparados em termos sociais, políticos, diplomáticos, para passar pela raspa do século XX, se é que podemos dizer assim, por um triz. Não aconteceu uma guerra nuclear durante o século XX, e ainda hoje estamos com a espada de Damocles oscilando sobre nossas cabeças a ponto de, como civilização, nos extinguirmos a qualquer hora. Somos muito otimistas, porque existe um governo oculto do mundo, e nós percebemos isso claramente nos eventos históricos, mas não é o assunto de hoje. Então a questão clara é essa: nós precisamos sim ter a honestidade de como, e é claro que regulando ao nível de entendimento de uma criança, na faixa etária em que ela está, no nível de maturidade que ela apresenta, assim como da mesma forma em relação a um atendido em consultório psicológico, um aluno em sala de aula, ou aluna, uma atendida, uma filha, nós temos que, ou um amigo, uma amiga, adulto, da mesma faixa etária, querendo dizer biologicamente da mesma idade, idade que temos, ou cronologicamente, porque hoje os autores diferenciam idade cronológica e biológica, não é? Então, fisicamente temos a mesma idade, mas nós sabemos, ou até a outra pessoa é mais velha fisicamente, mas nós sabemos que ela, na verdade, é conduzida por nós, ou espera, mesmo que não saiba, que nós intervenhamos em seu favor, porque ela ou ele, apesar de muito egoico, egoica, achar que está na frente, não está, né? Ela não percebe pela sua própria função existencial, pela sua própria, portanto, aquilo que ela pode fazer pelos outros, que ela não está à frente daquela outra. Portanto, tem a ver com posição de poder, de cargo, de títulos, mas sim de maturidade psicológica, de capacidade de não se submeter a convenções, de não se submeter a um sistema, de não se encaixar, mas sim criar encaixes. A pessoa que não se submete ao sistema, mas cria um novo sistema, ou pelo menos apresenta alternativas a ele. Sem o confronto pelo confronto, ou o espírito da revolução no sentido da rebeldia pela rebeldia, não. Mas no sentido de ser uma pessoa disposta à inovação, apesar disso, muito frequentemente, custar seu bem-estar pessoal, sacrificar os elementos de felicidade, de tranquilidade e mesmo do usufruto das mais comezinhas satisfações humanas. Muitos são os espíritos de envergadura evolutiva expressiva em relação à média do nosso planeta em diversas áreas de ação e conhecimento humanos. Áreas de ação e conhecimento humanos podem ser, então posso flexionar para o masculino e feminino, né? Português é uma loucura, não é? Muito bem, na área, seja na ciência, nas artes, na filosofia, na religião, na política, etc, etc, no estadismo, né? que são pessoas que sacrificam, como nós vemos isso na história, no presente e no passado, como nós vemos isso aqui ou ali ser flagrado, ou pelo menos percebido por lampejos breves. Nós temos vislumbres do que algumas pessoas sofreram ou sofrem para manterem-se fiéis a um princípio, leais a um compromisso de prestar um certo serviço à sociedade, especificamente o que sentem que vieram fazer. Então, acredito que essa ideia de não só fale da atitude, nunca fale do caráter da criança, nunca associe o comportamento ao caráter, literalmente nunca. Nós devemos dizer, sua atitude foi incorreta, mas você está caindo com frequência nessa atitude por determinadas posturas defensivas, por determinados condicionantes domésticos, por causa da cultura masculina, você não pode chorar porque você é garotinho, essas coisas, etc, etc. Por exemplo, para dar um exemplo apenas, mas também você tem um certo traço de personalidade. Se a pessoa apenas acredita em genética e não acredita na imortalidade da alma, do espírito se manifesta, mas tem um elemento genético. Se é uma questão cultural, de condicionamento, há certas limitações de condicionamento que são dificilmente revogáveis, ou alteráveis, ou maleáveis. Nós temos que ensinar a criança a administrar seu defeito. Dizer uma pessoa não tem um defeito, nós temos muitos defeitos ou limitações psicológicas, ou até morais. Existem graus de tendência, por exemplo, a desenvolver uma atitude homicida. E poucas pessoas têm acesso ao fato de que, numa situação crítica, elas poderiam matar ou ceifar a vida de outra pessoa, até de forma meritória, heróica. Quantas vezes nós percebemos isso na história? Alguém que prefere se destruir, queimar a sua imagem para beneficiar. É o caso, por exemplo, dos soldados em campo de batalha. Há atrocidades cometidas em nome do amor à pátria, à lealdade à pátria, mas há também posturas meritórias de um policial que nunca usa violência, por exemplo, tendo a oportunidade de utilizar. Então, ou alguém que, por exemplo, ceifa a vida de um megalomaníaco, fascínora, psicopata, um sociopata perigosíssimo. As pessoas que fizeram movimentos de ceifar a vida de Hitler, será que nós poderíamos condenar essas pessoas que houve, pelo menos segundo estudiosos, agora não me lembro ao certo, 14 ou 15 movimentos muito bem articulados para ceifar a vida de Hitler, um deles transformado naquele filme A Operação Valquíria. Essas pessoas estavam erradas em salvar milhões de pessoas para retirando uma só de cena? Em que medida essa nossa ideia de pena de morte nunca deve ser considerada? quando nós imaginamos que uma execução nunca pode acontecer? Em que medida existem os mártires, com Martin Luther King, que desencarnou em função do ideal de libertar, a mesma coisa com Abraham Lincoln, para falar dos mártires da causa negra, assim como temos um mártir mais claro da causa homossexual, como o Harvey Milk, que também foi assassinado basicamente por questões de homofobia. Aparecerão outros motivos, superficiais ou declarados, mas no fundo era a homofobia. Então, existem traços de caráter, existem traços de personalidade. Se nós percebemos, se estamos numa... cada vez mais, não vamos ser simplistas, temos que ser objetivos, temos que ser pragmáticos, mas não podemos, um trabalho de contato e de orientação de pessoas, pecar por simploriedade. Se nós quisermos ser objetivos demais, pragmáticos demais, podemos passar como um trator por cima de pérolas, pedras preciosas pelo percurso e arrebentar uma série de peças raras, frágeis, porque julgamos que tínhamos que apenas abrir uma picada numa floresta e vamos com o trator derrubando tudo que vemos pela frente. Não podemos tratar assim com pessoas, não podemos tratar assim com seres humanos, não podemos tratar dessa forma seres humanos, não podemos tratar dessa forma crianças, adolescentes, alunos, atendidos, educandos, etc, etc. Pupilos. Vamos então conversar. Não, essa atitude está errada. Vamos governar esse seu defeito. Você já sabe que tem esse impulso agressivo muito forte. Não, fulano, você não é perverso. Não, o garoto tem uma tendência a ser perverso, sim. Ele não é só agressivo. Ele gargalha e tem prazer quando alguém sofre. Há pessoas com inclinações sádicas. Nós não podemos dizer que isso não existe. Não, não fale isso para ela, porque você vai fixar. Não, nós podemos... Chega um momento que fica claro que a pessoa tem essa tendência, seja porque foi estimulada ou não, porque acontece o contrário, a pessoa nasce no mesmo ambiente e desenvolve a tendência contrária, seja por questões genéticas, culturais, espirituais, existe, é um fato. E nós temos que lidar com isso. E como professores, psicólogos, orientadores espirituais, ou psicólogas, ou professoras, como seja, nós temos que tomar esse ponto de vista de uma base de realidade psicológica do indivíduo, que isso não vai ser resolvido numa única vida, não se transforma um psicopata numa pessoa sensível da noite para o dia, não existe técnica para isso, a não ser séculos de evolução. Então nós temos que ser realistas e conversar com essa pessoa a partir do que ela pode fazer, sendo realistas. Você não vai se tornar uma Madre Teresa de Calcutá. Você não tem estrutura genética, cultural, espiritual para isso. Você tem que verificar o que você pode fazer para transformar a sua alegria pela destruição de uma coisa ruim, uma situação que é malevolente para você ou para outros, que não propele a vida, que não faz a sua felicidade a terceiros, e não se congratular pelo sofrimento de outros ou de outras. Você tem essa tendência, mas eu gosto de ver o sofrimento alheio, diz o nosso pupilo, a nossa discípula. Pois vamos então viver com isso, eu não consigo superar. Fazemos a varredura, a vasculha de causas da infância, da adolescência, fazemos a regressão de memória, vemos em outras vidas, mas a questão é que o espírito tem certos limites evolutivos. Assim como há limites físicos, nós entendemos facilmente. Você não pode ser um grande sucesso de basquetebol se você não tem determinada altura e se você não tem determinadas habilidades motoras. Mas nós queremos dizer que existe isso no campo psicológico e intelectual. Isso é uma estupidez. Isso é falta de inteligência, amigos. Isso é falta de realismo, isso é falta de maturidade. E nós estamos sendo injustos e descaridosos com as pessoas. Inclusive e principalmente com aquelas que mais precisam de nossa postura compassiva, de empatia e, portanto, de respeito pela sua dignidade, apesar desse sadismo que você não conseguiu superar. Não é só agressividade, a criança gosta de maltratar. Você tem que superar isso, superar, manifestar essa tendência. Eduque, canalize, vá descarregar esse desejo de matar, vá descarregar no açougue, vá matar animais, porque por enquanto pessoas precisam disso, vá descarregar ceifando uma plantação que precisa ser ceifada, vá para um trator, vá descarregar num saco de pancada com um espelho de pessoas na frente que você deteste, porque muitas vezes a pessoa disfarça em espírito de vingança que está errado, ou em agressividade que é correta, apenas tem que ser administrada, é uma força de Deus, tem que apenas ser administrada. Quem tem dúvidas sobre agressividade são coisas de Deus, lembre-se de Jesus com o chicote na mão derrubando as bancas do templo. Então, agressividade é de Deus, transformada em assertividade, em posturas enérgicas, em motivação a agir durante longo tempo, em circunstâncias difíceis, em prol do ideal. Agora, a perversidade, o prazer em gerar dor em terceiros, o desejo de humilhar, a dor pode ser psicológica e moral e não física. Isso é ruim, e há pessoas que são assim. E não adianta dizer, não, foi a atitude que foi malevolente. Era porque ela estava assustada. Não, há crianças que desenvolvem a crueldade, que é diferente da perversidade, que é a pessoa que fica fria e age, toma a iniciativa de atacar, não porque ela tenha prazer em gerar o sofrimento alheio, mas porque ela está se defendendo ou acha que deve agir daquela forma porque ela está assustada e quer se defender. Isso é uma coisa. Outra é a pessoa ter o prazer de fazer a dor, o que não é uma coisa rara. E nós não podemos dizer, não, não é, você não nasceu mal, sua natureza não é má. Mas se a criança tem essa índole ruim, nós temos que educar, ou vamos desesperar da criança, desesperar do esforço de educá-la. Se nós temos um filho, uma filha, um pupilo, vamos imaginar um filho ou uma filha biológica, biológico, e nós percebemos que a criatura tem índole ruim, índole perversa, nós vamos deixar educar, ou vamos dizer que ela não tem aquela índole? Ela vai nos achar ingênuos com o tempo, cedo ou tarde. Vai rir de nossas propostas, vai rir de nossa fé, na nossa espiritualidade, etc. Vai rir da nossa tática, o método educacional, e vai talvez reagir com muito cinismo, e vai reagir talvez com mais perversidade, e mais manipulação de pessoas, e mais passar por cima de outros, e assumindo karma e consequências graves para essa mesma vida, para ela e para terceiros e terceiras. Então, acho que nós devemos sim elogiar boas tendências para estimular que elas se desenvolvam e apontar defeitos para que eles possam ser administrados. Há uma tendência ruim, vamos verificar. Mas ficou claro que há uma tendência ruim, vamos administrar isso aí. Vamos tentar canalizar para o bem, para atitudes construtivas, para o que beneficia você e outras pessoas. E se não, vamos governar. Não pode ser reprimido, traga a consciência, mas não se deixe levar por essa tendência. Precisamos falar de defeitos. Que haja no caráter da criança, não falar do caráter. Como assim não? É um grande equívoco, grande, grave erro da pedagogia infantil ou da orientação a pais, psicólogos, educadores, de não falarmos de caráter e personalidade de crianças. Não podemos fixar, você não presta, isso não. Mas devemos dizer, você tem esse traço, vamos resolver isso. Tem essa atitude, vamos governar. E como vamos ver o traço? Pelas atitudes. Não vamos deixar de aplaudir ou condenar o que esteja errado. Devemos fazer sim, tantos elogios ao que seja positivo e construtivo no indivíduo, quanto repreensões ao que seja negativo e possa ser, no mínimo, amenizado. Se nós não fizermos tanto reconhecimento construtivo ao esforço do indivíduo, ainda que dentro de sua perversidade ele está se esforçando, eu quero matar pessoas, mas eu vou só trabalhar uma arte marcial. Ótimo! Parabéns, isso tem que ser parabenizado, tanto quanto ser crítico. Você agora humilhou uma pessoa pelo simples prazer de humilhar, está errado, você teve prazer, e a pessoa pode ser honesta para si própria, porque às vezes está no ponto cego, ou depois descobrir, seja porque o terapeuta, o orientador nota, seja porque a própria pessoa descobriu, eu tive prazer em humilhar. Então pronto, vamos gerenciar esse sentimento para educá-lo. É um mau sentimento. E isso está incrustado em sua personalidade, tem que ser modificado, tem que ser melhorado, tem que ser lapidado. E às vezes, não numa vida só. Não vamos nos converter em anjos da noite para o dia. Existem, como dissemos, limitações genéticas. É fácil entender. Altura, biotipo para natação, biotipo para fazer, por exemplo, equitação. Não é? Ela vai, o especialista, o jockey, ele tem que ter aquele peso, aquela altura. Porque nós sabemos, respeitamos limites físicos, mas não respeitamos os limites emocionais, limites intelectuais. O que é isso? Temos que ser realistas ou não faremos o possível pelos nossos filhos, filhas, educandos, educandas, atendidos, atendidas, orientados, orientandos, orientandas. Temos que fazer o possível para enxergar um ser humano em sua totalidade, para que possamos estimular o melhor, respeitando que certos traços em nós mesmos e em outras pessoas não serão resolvidos numa encarnação. São tendências estruturais, existem isso. Existem essas tendências, essas características que são vigas mestras, componentes da estrutura do edifício do nosso ser. Vão sendo modificados ao correr de muitas encarnações. E, ou então, para quem não acredita nisso, existem as condicionantes genéticas que têm um limite para serem superadas ou condicionadas por uma certa educação ou um certo estímulo externo, reforço positivo ou condicionamento cultural de um ambiente que seja em que esse ser seja inserido com determinada característica genética muito acentuada. Então, vejamos, com a visão mais ampla possível, existem elementos culturais, sociais, existem elementos genéticos, existem elementos espirituais. Esses três fatores se, vamos dizer, se interfundem, entrelaçam, a melhor palavra, entrelaçam-se e geram uma resultante que condiciona com muita força o comportamento e a linha de eventos que o indivíduo define para si, por sua vibração, por suas atitudes, por suas escolhas de vida, por seu comportamento. Temos que observar tudo isso ou não seremos os professores ou professoras, pais ou mães, orientadores e orientadoras que poderíamos ser, nem ofereceremos o benefício que poderíamos ofertar se considerarmos essas três grandes vertentes. Isso sim tem que se falar de defeito, de limitação, assim como falar de elementos positivos arquivados, conquistados em outras vidas, no espírito, incorporados à alma, já à consciência do indivíduo. Ela faz facilmente porque desenvolveu em outras vidas, por isso atraiu gametas que manifestam essa tendência, e ela pode nascer num ambiente que fomente também isso. Tudo isso pode ser condicionado, uma confluência de eventos, porque aquela pessoa, para ela manifestar aquela forma de aptidão, para que ela cumpra uma certa missão, uma certa tarefa que lhe foi designada antes mesmo de sua reencarnação. Temos que fazer isso ou não seremos justos, caridosos nem lógicos. Um beijo no coração de todos, Benjamin Teixeira de Aguiar e amigos espirituais.